Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos em Roma. Queria começar a nossa meditação pensando já nessa frase. Nós estamos aqui. Estamos em Roma. Algumas talvez já conheçam, já tenham vindo outras vezes. E para outras é uma grande novidade, pode parecer até algo meio inacreditável. Se acabaram de chegar, né? Ontem, anteontem, não sei. Fala, será que é real mesmo isso? Será que é, eu estou aqui mesmo e estou vendo as coisas que eu estou vendo, será que não é um filme, não é um sonho, não é, sei lá, na imaginação minha? Nós estamos em Roma, que é o centro da cristandade, é o centro da igreja, né, da história cristã, é aqui, nesse lugar, que todos os olhares, os corações dos católicos do mundo inteiro se dirigem, porque é aqui que está o Papa, é aqui que morreu São Pedro, é aqui que morreu São Paulo, não é? As colunas da igreja. Então, é algo muito central no cristianismo. É certo que Jerusalém é uma cidade fundamental, né? Porque foi lá que Jesus morreu e ressuscitou, né? O que nós estamos vivendo nesses dias da Semana Santa. Mas depois Deus quis que a igreja se transladasse para Roma, que aqui fosse o centro do cristianismo, o centro da nossa fé. Então, queria que nós começássemos a nossa meditação, essa primeira meditação do Unive, pensando nisso, né? Eu estou no centro do cristianismo. E junto com isso, a gente vai passar aqui a Semana Santa, e especialmente o Tríduo Pascal, que é o centro do ano litúrgico, o centro da liturgia. O que há de mais importante, o que nós revivemos, né, em cada missa que nós participamos, em cada sacramento que nós recebemos, nós vivemos outra vez essa, a doação de Jesus por nós, a sua paixão, morte e ressurreição. Então, estamos no centro da liturgia e no centro da cristandade. Então, só para a gente ter ideia, assim, de agora ao começar essa semana aqui, de como a gente tem que estar com a nossa cabeça, com o nosso coração, para não se perder em outras coisas, porque tem muita coisa bonita aqui em Roma, e aí é super fácil da gente se perder, meu Deus, olha só essa coisa aqui, essa outra coisa, e vou comprar isso, e vou comprar aquilo, e olha quem que eu estou vendo aqui, é tudo tão chamativo, tudo, que a gente pode perder um pouco o centro, né? O foco. O centro é, estamos no centro da cristandade, onde está Pedro e Paulo, onde está o Papa, centro da vida cristã, nessa semana da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, queria que nós começássemos pensando, então, Senhor, onde anda o meu coração agora? Talvez ainda esteja muito agitado, né? Porque a gente acabou de chegar. Vocês acabaram de chegar da rua também, né? Que estavam por aí, assim, então vem meio acelerado, então o coração fica meio agitado, né? Mas se o centro está aqui, o centro do cristianismo, o centro da vida litúrgica, o meu coração está centrado também em Cristo? Está centrado nos acontecimentos que nós estamos vivendo, né, que começamos a viver hoje com a entrada de Jesus em Jerusalém, né, no Domingo de Ramos, e quero conviver com Ele, né, meu coração está junto de Cristo, hoje, amanhã, depois, para viver de forma muito especial, né, que seja, sabe, a melhor Semana Santa da vida essa daqui. Por isso, os temas das meditações que nós vamos ter, né, vão ter três meditações aqui, né, acho que vocês devem saber pelo plano, né, uma hoje, outra terça-feira e outra no sábado. E as três falam sobre o coração. Agora, hoje, o coração na cruz, depois coração contrito e depois coração aceso. Para que nós passemos, né, por uma transformação do nosso coração nessa Semana Santa aqui em Roma. Primeiro vamos ficando perto da cruz de Cristo, vamos acompanhando Jesus em cada um dos passos dessa semana. Vamos tendo depois o coração contrito por falar, olha só o que Cristo fez por mim e eu tenho que mudar, eu tenho que me converter, melhorar, para depois, né, na Páscoa, sair com o coração aceso, porque falou, eu vivi tudo isso, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, e saio com alegria, né, de voltar para casa com Jesus ressuscitado. Então, essa é a ideia, né, das meditações aqui dessa convivência de Páscoa. Mas queria começar, então, pensando nisso do coração na cruz, com uma passagem do Evangelho que vem um mestre da lei lá e pergunta para Jesus, né, fala, Senhor, qual que é o primeiro mandamento da lei, o mais importante de todos? Né? Afinal de contas, o que a gente tem que fazer, né? E Jesus dá aquela resposta que a gente conhece, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, para aí, só esse comecinho, né? Depois ele vai falar de toda a tua mente, toda a tua alma, todas as suas forças, e um segundo é amar o próximo como a ti mesmo, né? Nisso de repente toda a lei e os profetas, mas paremos só nesse comecinho aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Senhor, eu quero te amar, Jesus, especialmente nessa semana que eu tenho a graça de estar aqui em Roma, com todo o meu coração, sem ter o coração dividido com outras coisas, outros interesses, mas nessa semana é a semana que Jesus vai para a cruz. E por isso o nosso coração deve estar na cruz. Não é que o coração está junto da pessoa amada? Né? Se tem alguma de vocês aqui que tem um namorado, que está apaixonada, que está conhecendo um cara, que está, nossa, cara, fica com o coração, mesmo que tente colocar o coração em Jesus, fica difícil colocar só em Jesus, né? Porque está apaixonada. Se o cara ainda veio no Nive aqui e fala, meu Deus, eu vou encontrar com ele na Praça de São Pedro, não sei o quê. Não é? Então, é natural que fique, né, um coração, né, querendo estar junto da pessoa amada. Quem ama quer estar junto. Se Jesus está na cruz e eu amo Jesus, o meu coração não devia estar na cruz também? Querer entender o sofrimento, ver os meus sofrimentos unidos aos sofrimentos de Jesus. Maria, que é a pessoa que mais amou Jesus e mais é amada por ele, está junto da cruz. A gente vai ouvir na cerimônia da Sexta-feira Santa, aquela frase, né, que tava, Maria estava junto da cruz, né? Maria Madalena, né, e outra Maria e a mãe de Jesus estavam junto da cruz. E Jesus falou com ela, mulher, eis aí o teu filho, depois disse para São João, eis aí a tua mãe. Nossa Senhora, como ama, está perto da cruz. Então, uma primeira coisa que podíamos fazer, né, para concretizar o nosso estar perto da cruz, é aproveitar essa semana para olhar para Jesus crucificado. Sempre que eu vejo um crucifixo, né, como esse que tem aqui, um crucifixo, eu falo, vou olhar para Jesus, vou contemplar, vou ver a grandeza do amor dele. Não vê as cruzes que tem por Roma, as igrejas que tem em Roma. Como é fácil, né, a gente manter a presença de Deus com a quantidade de igrejas que tem aqui, né? Não é? Você entra numa, entra no outra, entra no outro. E eu vou ficando cada vez mais maravilhado, né? Eu vejo uma e falo, meu Deus, o que é isso? Aí você entra numa que parece meia boca, né? Ah, isso daqui não tem nada, né? Aí você entra, cara, o que que é isso? Tudo maravilhoso, né? De obras de arte, de tudo, mas que mostram uma grandeza de amor das pessoas que fizeram aquilo, né? Uma grandeza de amor por Cristo que não tem tamanho. Então, pensar no olhar para as igrejas de Roma, olhar para os crucifixos, para os lugares que nós vamos passar. Nós temos, sei lá, a igreja de Santa Cruz em Jerusalém, Escada Santa, as coisas relacionadas com a paixão e morte do Senhor, as catacumbas. Cara, catacumba é uma coisa legal. Não sei se dá para falar assim, não é que seja muito bonito, né? Catacumba é uma coisa legal, né? Porque até é um lugar de enterro, enterravam os cristãos. Mas você vê quantos santos, quantas pessoas que deram a vida, quantos mártires. Passa no Coliseu, por exemplo, fala, um monte de mártir morreu aqui, né? Um monte de cristão deu a vida, tá? O chão regado de sangue, né? Essa cidade tem essa marca, né, de que tá marcado de sangue, não fisicamente assim, não, mas muito sangue cristão foi derramado aqui. Então, como é que está o meu coração para contemplar essas coisas? Esses dias me lembrei de quando eu morava aqui antes, né, porque agora Deus me ajudou, me deu uma luz e eu estou morando aqui também, né? Faz um mês que mudei aqui para Roma. Mas antes, faz mais de 20 anos, vim estudar aqui e me ordenei padre aqui em Roma, né? E quando eu estava aqui, era ano 2001, nessa época, vieram meus pais, vieram me visitar, né? Vieram os dois, juntaram dinheiro, coisa assim, né? Vão lá visitar. E passaram uns dias aqui comigo. Então, no primeiro passeio, acho que foi o primeiro passeio que a gente fez, a gente desceu na estação Coliseu de metrô, e não sei se vocês foram lá já, mas a hora que você sai da estação, então, o Coliseu gigantesco assim na sua frente, cara, é de arrepiar, é de arrepiar. E percebi uma diferença infinita entre meu pai e minha mãe. Não tem problema, cada um tem o seu estilo, suas preocupações e suas coisas, mas meu pai saiu, viu, falou, milhares de anos de história, os cristãos que deram sua vida e morreram, quanta história por trás de cada uma dessas pedras. E começou já quase a fazer um poema sobre a grandeza da igreja e a beleza do universo e de tudo assim. E minha mãe olhou, falou, ela não curte muito pedra, né? Alguma vez ela falou, ah, vai ver essas pedras que você gosta, vai lá ver com seu pai lá. Ela não se emociona. Então ela olhou no relógio e falou, será que os meninos lá em casa tomaram café da manhã? Vamos ligar para eles só para ver se eles já tomaram café. Os meninos tinham 26, 28 anos, eram meus irmãos mais novos. Então, mas sabe que agora a gente tenha mais a atitude do meu pai. Não precisa também fazer teorias e coisas assim, mas estou aqui em Roma e eu vou contemplar. Sabe, eu vou falar com Deus, eu vou olhar para a cruz de Cristo. Sabe, porque a gente pode querer, tem um desejo bom de ver, de conhecer as coisas daqui, mas pode entrar numa correria, numa novidade, tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que ver aquilo, foto, 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 foto. Depois eu penso, foto, 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 foto. Não, calma, calma. Diminui o ritmo para contemplar, para que as coisas aqui da cidade eterna, que é a cidade de Roma, penetrem na nossa alma, no nosso coração. Apesar da agitação que é, né, que são esses dias, não é? Não vai ter, não vai ser uma férias para curtir e descansar, né? Em geral, o Nive não é assim. Todo mundo volta quebrado, querendo falar, eu quero dormir depois que volta para o Brasil, né? Porque aqui é muito agitado, vai correndo para um lado, chega, dorme tarde, tem que acordar cedo, senão não dá tempo de chegar, amanhã mesmo tem missa, hein, pessoal, lá, 7h15 lá no Vaticano, quero ver vocês lá. Então, mas apesar de ser agitado, não deixar que essa agitação tome conta do nosso mundo interior, que interiormente seja contemplação da cruz de Cristo. E depois, a pessoa que tem o coração na cruz, que tem o coração perto de Jesus, acaba sentindo as coisas que Jesus sentia. Não é? Uma pessoa que ama a outra também é uma prova de amor, tem uma sensibilidade de falar, eu sei o que ela está pensando. Sabe, mulher tem mais capacidade do que homem para isso, né? Homem é mais Zé Mané, assim, né? A gente não capta muito as coisas, mas mulher, quando percebe, olha e fala, você está cansado, hein? Você está preocupado com tal coisa, né? Tem uns poderes paranormais, assim, as mulheres, né? E se a mulher ama alguém ainda, então sabe tudo, né? Faz uma devassa da alma da pessoa, né? Sabe tudo o que está acontecendo. Então, que a gente queira ter isso daí com nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que era Jesus na cruz? O que ele estava sentindo lá? Dor estava sentindo, dor física, em primeiro lugar. E alguma vez, quando era criança, eu tinha escutado alguém falar em alguma pregação, talvez alguma homilia em missa, que foi a maior dor do mundo, né? Foi a dor de Jesus sendo crucificado, né? Coroado de espinhos, foi a maior dor que existiu. Aí depois foi passando o tempo e eu fiquei meio em dúvida. Eu falei, cara, eu acho que tem coisa que dói mais, né? Não é, não sei, não vou ficar descrevendo coisas, mas tirar a unha dos outros deve doer muito, né? Isso daí, né? Não é? Sei lá, as coisas que tantas pessoas que foram torturadas, né, passaram. Tá certo, é uma super dor que Jesus teve, né? Mas não sei se é a mais power fisicamente falando. E uma vez eu estava numa homilia, estava concelebrando com o padre, nessa época também da Semana Santa, ele fez a homilia e começou com essa pergunta, né? A dor de Jesus foi a mais forte que teve por aí já na história? E aí ele explicou e falou assim, acho que fisicamente não, porque tem outras coisas que outros tipos de sofrimento que pode ter, dar mais dor física. Mas moralmente ou dor no coração, sem dúvida nenhuma foi a maior. Porque além da dor física, Jesus carregava o peso dos pecados da humanidade inteira. Era o único que tinha consciência da grandeza insondável do mal no mundo, em toda a história, de todos os pecados que cada um de nós comete e que todas as pessoas, desde Adão até o último dos seres humanos, cometeu ou vai cometer na vida. É uma dor no coração. Ele via as ofensas daquelas pessoas que o estavam pregando, né? Papai perdoa porque não sabe o que fazem, que estavam pregando na cruz. Viu o pecado de Judas, que tinha traído. Viu o pecado de São Pedro, né, que negou. Viu o pecado dos soldados, né, que estavam matando o Filho de Deus. Mas não só isso, via os pecados da humanidade inteira. Então, imagina o que sentiria o coração de Cristo. Então, acho que ter o coração na cruz é sentir um pouco essas coisas também. Ao ver as coisas aqui em Roma, né, vai nas catacumbas e vê as pessoas que morreram, elas falam, gente que deu a vida por Cristo. E pensando nos perseguidores, né, que perseguiam a igreja, que matavam os primeiros cristãos, não é? Ou nas cerimônias agora da Semana Santa, pensar tanta gente longe de Deus, tanta gente que ofende Deus nosso Senhor. Quero carregar essa cruz também. Jesus fala, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nossas dores, as dores do mundo todo, unidos ao sofrimento de Jesus, todas as dores estão presentes lá na cruz de Cristo. Pensa a dor que vocês tiveram mais profunda. Né? Sei lá, que pode ser ou uma dor física, uma doença, uma chateação, um fim de um relacionamento, a morte de uma pessoa querida. A coisa que mais fez sofrer estava lá presente na cruz de Cristo. Então, Jesus, eu quero sofrer com você, assim como você está na cruz, Jesus, eu quero ficar do seu lado, eu quero estar pregado na cruz, o meu coração pregado na cruz junto com você, Jesus. É um mistério. É um mistério esse negócio do sofrimento. Já falei isso outras vezes, mas tem uma história, uma resposta do Papa Bento XVI ao sofrimento de uma mulher que eu gostei muito. Porque ele apareceu na televisão, uma vez era uma Sexta-feira Santa, de, sei lá, uns 15 anos atrás, mais ou menos, e as pessoas iam fazendo perguntas para ele, tinha as perguntas selecionadas e o Papa ia respondendo. E era um grande teólogo, né, talvez do século 20, 21, o maior teólogo que teve, né, sei lá, nível São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, desse naipe, né, acho mais ou menos, né, minha ideia. E então, uma japonesa lá perguntou: Santo Padre, eu perdi tudo no tsunami, terremoto e tsunami que teve no Japão. Morreram as pessoas da minha família, perdi todas as coisas materiais, não sei o quê, não estava... Falou, sabe, não sei o que fazer da minha vida. Ele falou, por que Deus permite o sofrimento? Não é um Deus bom? Por que ele permite o sofrimento? Então, aí você fala, agora o Papa vai explicar, né? Finalmente um gênio da teologia vai explicar por que Deus permite o sofrimento. E a resposta dele foi, não sei. Cara, não é legal isso demais, né? Porque eu me senti um teólogo também, porque eu também não sei, né? Essa parte a gente empatou, né? Eu falo, não sei, né? Eu falo, por que Deus permite o sofrimento? E aí ele fala, é um mistério. Ele fala, para tentar entender um pouco desse mistério, tem que olhar para a cruz de Cristo. Porque foi no sofrimento do Filho de Deus que ele redimiu a humanidade. Então, o sofrimento e a salvação estão unidos. Mas não tem uma resposta. Ah, é por isso, isso, isso. Não tem uma resposta lógica, clara, evidente de por que se sofre no mundo. Por que a cruz? Pertence ao mistério de Deus o sofrimento. Sabe que eu estou aqui em Roma para estudar, né? Uma das coisas, assim, é estudar. E estou fazendo uma matéria sobre livros sapienciais da Bíblia. E nas últimas aulas, essa semana, tivemos aula sobre o livro de Jó. Vocês já leram o livro de Jó? É demais o livro de Jó. É demais. Tinha gente que falava, filósofos aí, que falavam que tinha que ler todo ano, pelo menos uma vez, o livro de Jó. Porque o que a gente conhece do livro de Jó é mais a parte lá que ele tomou na cabeça, mas falou, bendito seja Deus, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Mas isso é só o comecinho do livro. Depois, o homem fica revoltado. Ele fala, por que eu sou justo? Eu não mereço sofrer. E aí vem os amigos dele para dar conselho, né? Para ajudar, consolar o cara, o Jó. E aí fala, é que você deve ter pecado, você não sabe. Você é pecador, por isso que você está sofrendo. Então, ainda, o cara já está sofrendo e vão... descem a lenha nele. Então, é uma discussão, um debate, 40 capítulos de debate, né, de briga, de discussão, e tudo sem chegar a nenhuma conclusão, digamos assim, o que é o sofrimento? Por que uma pessoa justa, uma pessoa boa, que quer fazer o bem, tem que sofrer na Terra? E aí, no final, ele fala, o Jó fala, eu quero que Deus venha aqui, ele vai ter que descer aqui na Terra, eu vou colocar ele como num tribunal, né? Eu chamo ele aqui e vou fazer um processo contra Deus e ele vai ter que se defender, quero ver se ele sabe se defender e explicar o porquê que existe o sofrimento. E aí vem Deus, cara, é demais. E Deus fala, quando eu criei o mundo, onde você estava, Jó? Quando eu falei para o mar até onde ele podia ir, até onde não podia ir, onde você estava? Quando eu criei esse pássaro, aquela planta, aquela coisa assim, onde você estava, Jó? E o Jó vai se encolhendo. Onde você estava? E aí, o que você sabe disso? Então, baixa a bola. Não fala, Deus não fala assim. Né? Mas é como se ele falasse, tipo, você não sabe de nada. É um mistério o sofrimento e vai continuar sendo um mistério. O professor, nessa matéria daqui, ele falava, para mim, eu acho que faz parte da essência de Deus. A cruz, o sofrimento, é uma coisa que a gente não consegue captar porque a gente não, não, Deus é infinito, não entra na nossa cabeça. E então tem algo de Deus no sofrimento. E com o sofrimento de Deus, ele salva os pecados da humanidade. É louco, né, pensar isso. E dizia também o professor, fala, para mim eu acho que a dor, o sofrimento, não é para entender, mas para viver. O Jó entendeu isso daí, né? Falou, eu estou vivendo o sofrimento. Acabou, está tudo certo. Estou junto com Deus. Nossa Senhora, do lado da cruz, tá bom, é isso que tem que fazer. Tem que sofrer com meu filho? Tá bom, estou sofrendo com meu filho. Por quê? Explica para mim. Não é que ela tivesse uma explicação, não, por causa disso, disso. Jesus vai explicar depois, né? Fala, o filho do homem tinha que padecer para salvar a humanidade. Mas o porquê é difícil, talvez impossível da gente entender. Por isso, nessa semana, vamos procurar teu coração na cruz. Esse é o primeiro título dessa primeira meditação nossa. Coração na cruz. Nosso padre falava isso daí, né, num ponto da Via Sacra, acho que em Caminho também fala, né, de coração, coração na cruz, coração na cruz. Quando a gente quer escapar, quer procurar consolo, quer fugir das coisas, fala, coração, coração na cruz, coração na cruz. E talvez o lugar mais fácil, né, para ter o coração na cruz é aqui em Roma. Talvez Jerusalém, vamos ver se podia fazer uma competição entre os dois, ver qual dos dois ganha, né, para facilitar colocar o coração na cruz. Mas aqui, vendo essas colunas da história da igreja, São Pedro, São Paulo, que morreram, estão enterrados aqui, morreram mártires, deram a sua vida por Cristo, e tantos outros que sofreram por amor a nosso Senhor, e aqui no centro do cristianismo, vivendo esse momento central, né, da Semana Santa, a paixão, a morte de Jesus na cruz, né, a sua ressurreição no domingo de Páscoa, tudo isso deve nos ajudar, né, a falar, Senhor, eu quero que o meu coração esteja centrado também, e centrado onde você está, Jesus, que é na cruz. Vamos terminando nessa primeira meditação dessa convivência de Páscoa, dirigindo-nos à Nossa Senhora, que ela nos leve, né, pela mão até a cruz de Cristo. Assim como os apóstolos fugiram, cada um foi para o seu lado, talvez São João, que já tivesse junto com Maria Santíssima, teve força para ir ajudando Maria Santíssima a chegar até a cruz. Então, que a gente fale, minha mãe, não vou te abandonar, não vou te deixar sozinha para ir até a cruz de Jesus, eu vou junto com você, e você vai junto comigo, me acompanha, porque eu tenho medo, tenho dificuldade de encarar o sofrimento. Que nossa mãe Santa Maria caminhe conosco e ajude a que cada um de nós tenha o coração colocado muito junto da cruz de Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.